Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas de Growth, seu podcast sobre Growth Hacking, Marketing Digital, Tendências no Mercado de Marketing e Tecnologia do Mercado de Marketing. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre uma estratégia simples e muito efetiva para você que está fazendo growth aí, para você que está querendo crescer sua empresa, sua startup, seu negócio. É uma estratégia que combina um pouco de SEO, porque a gente está falando aqui de uma técnica chamada Link Building. É uma estratégia que envolve bastante contato com outros sites, enfim. Na realidade, existem N maneiras, né, de fazer Link Building, mas aqui hoje eu vou explicar para vocês uma estratégia básica e muito efetiva que vocês podem aplicar de várias maneiras para poder fazer o link building aí do site de vocês, para ajudar no SEO do site de vocês, que é um assunto que a gente vem tratando aí nos últimos dias, né? E que realmente vai trazer um benefício bacana para vocês aí, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre, primeiro de tudo, o que é link building e por que é importante para SEO e o que tem a ver com esse contexto todo que eu estou colocando aqui na conversa. Link building é uma das coisas assim mais básicas do SEO. Um dos critérios, um dos grandes critérios para avaliação do seu site, para o ranqueamento do seu site em SEO perante o Google e outras ferramentas de busca é o link building. Basicamente, uma das análises que o Google faz e outras ferramentas de busca fazem é de olhar quantos sites estão apontando para o seu site, estão referenciando o seu site. Isso, de certa forma, e se você pensar de forma lógica, faz todo sentido, aumenta muito a autoridade do seu site. Então, vamos supor que você tem um blog sobre nutrição, que é super famoso, e muitos outros blogs, outros sites, e-commerces, enfim, fazem referência ao seu blog porque o conteúdo dele é muito bom, porque lá dentro tem informações muito valiosas. Então as pessoas vão frequentemente citar o seu blog, citar fontes do seu blog nos sites deles. Hoje em dia, por conta da noção que as pessoas criaram com relação a link building, isso acabou se tornando um pouco mais escasso, né? Geralmente, as pessoas que têm blogs hoje em dia, que têm uma noção de SEO, de como SEO funciona, preferem referenciar realmente assim, outros sites ou outros blogs que vão beneficiá-los de alguma forma, ou então eles vão fazer um link building interno, que é uma coisa que também conta, tá? Assim, não conta muito em termos de SEO, não vai aumentar seu rank perante o Google em termos de SEO se você ficar fazendo links internamente no seu site, mas é uma coisa legal. É uma coisa que, primeiro de tudo, ajuda o usuário a continuar dentro do seu site. É uma coisa que é visto com bons olhos perante o Google. Não aumenta, não é uma coisa que chega a aumentar de forma assustadora seu ranking, mas é visto com bons olhos perante o Google. E que, enfim, que esse link seja feito de uma forma produtiva, né? Lógico que você não vai fazer dentro de um post vários links para vários outros posts do seu site sem você ter digamos assim, um raciocínio lógico por trás da disposição desses links dentro desse post, sem você ter realmente uma organização ali, enfim. Então é recomendável que você faça isso de uma forma bem organizada ali e bem ética, né, digamos assim. Ou seja, que você não faça um monte de link ali dentro de um post para vários outros locais do seu site, sem que isso tenha muito sentido e também ficar entupindo o post de links, né? Então, isso é uma forma interna, né, de fazer um link building, entre aspas, né, falando de forma bem grosseira aí, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, voltando para o link building, ele é muito importante para SEO, ele é muito importante para o ranqueamento do seu site. E você ser mencionado, você ser citado e você ter essas referências em outros sites, não só é visto com bons olhos perante o Google, mas também perante pessoas que pesquisam sobre você. E é interessante, inclusive, até para o Facebook. Para você conseguir aquele blue tick na sua página do Facebook, ou seja, aquele sinalzinho azul no cantinho que indica que você é uma conta verificada, você precisa ter referências de outros sites falando sobre a sua marca, porque isso é uma forma de atestar a veracidade da sua marca e realmente o potencial e o alcance que a sua marca tem. E é lógico que é uma coisa que, perante os olhos também dos consumidores, dos usuários que visitam sua página, ter aquele blue tickzinho assim representa muita autoridade e traz, né, uma confiabilidade muito grande. Então, ainda sobre link building, né, eu falei aqui de forma bem grosseira, tá, pessoal? Porque meu objetivo não é entrar em detalhe com relação a link building, e sim passar um pequeno hackzinho para vocês, que é uma forma de explorar um canal de tração, que são os blogs, né? É uma maneira interessante de você explorar esse canal de tração, que é o blog, e ao mesmo tempo fazer um link building e também ter outros lugares, né, outras marcas, outras empresas, outros blogs falando sobre o seu site, tá? Então, isso é super básico, tá? É super fácil de entender e de aplicar, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que você tem um produto de cozinha, né? Você vende um produto relacionado à cozinha, um artigo que é utilizado na cozinha, enfim. Estou usando como exemplo, você pode aplicar isso para qualquer produto, para qualquer nicho, para qualquer serviço. Você vai buscar outros sites que também falam sobre o assunto que está relacionado ao seu produto. Então, ou seja, se o seu produto, né, seu item de cozinha aí, né, você usa ele no dia a dia da cozinha ali, sei lá, para cozinhar mesmo, digamos assim, né, ou seja, um artigo, sei lá, de limpeza, alguma coisa assim, enfim. Vamos supor que você vende uma peça para cozinhar mesmo, para ajudar no processo de cozinhar. Você vai entrar em contato, por exemplo, com blogs de receitas, não sei, assim, você vai entrar em contato com outros sites que falam sobre o produto onde seu, né, o nicho onde seu produto se encontra, né? Então, blogs relacionados a realmente a cozinha, a receitas, dicas de cozinha, talvez, enfim. E tem muitos sites muito bons na internet que fazem isso, que falam sobre isso, né? E isso existe, lógico, para todo nicho. Então, aí o que você vai fazer em seguinte é: você vai acessar o similarweb.com, que é um site onde você consegue ver a quantidade de visitas que tem para um site específico, né? Então, você vai jogar esse endereço desse blog no SimilarWeb, e aí quando você jogar lá, se você vê que tem uma quantidade que é aceitável para suas metas, então você pode saber que aquele site é um site muito visitado, enfim, para os seus padrões aí, para os padrões que você possa estar procurando. E aí, em seguida, você vai instalar uma extensão do Chrome chamada Mozbar, que é uma extensão onde você pode atestar a autoridade do domínio, Domain Authority, né? Que é uma referência que o próprio Google utiliza para dizer se aquele domínio realmente é de confiança, assim, qual que é o nível de autoridade de 0 a 100 daquele domínio, né? E eu busco, para essa estratégia, entrar em contato apenas com domínios que tenham aí um mínimo de 75 de Domain Authority, tá? Então eu verifico a quantidade de tráfego que aquele site tem, se está dentro de uma meta minha ou não. Eu verifico qual que é a autoridade do domínio, certo? Então eu vou verificar se ele tem um nível de autoridade que seja aceitável para mim. Lógico que você pegar sites que tem um tráfego menor, que também tem um Domain Authority menor, você tem mais chances de você conseguir um post lá dentro, tá? Mas ter um link building baseado em muitos sites com Domain Authority ruim pode ser visto como uma coisa ruim também perante os olhos do Google. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Eu recomendaria Domain Authority aí de no mínimo, assim, 70, tá? Eu não buscaria nada abaixo disso, certo? Então você vai buscar esses blogs, esses sites, vai montar uma lista, vai ver quanto de tráfego eles recebem por mês, vai ver qual que é o Domain Authority, e em seguida você vai entrar nesses sites para descobrir quem são realmente os responsáveis por colocar matérias, por fazer postagens nesse site. E cara, isso é muito fácil, assim, não precisa de ferramentas super complexas para você realizar isso, não precisa de processos super elaborados também. Basicamente, você vai entrar nesses sites e você vai buscar dentro das matérias quem que são os autores, né? E com base nessas informações você já consegue descobrir quem que é o editor-chefe, porque geralmente o editor-chefe é quem realmente define quais são seus conteúdos postados. Ou então você pode simplesmente digitar no Google, site de notícias, editor-chefe. Você já muito provavelmente vai encontrar o LinkedIn dessa pessoa, ou você vai encontrar dentro do próprio site, o nome dessa pessoa, certo? Enfim, você pode achar N informações relacionadas a essa pessoa. E aí, quando você descobrir pelo menos o nome, você já consegue buscar um pouco mais além, pelo e-mail dessa pessoa. Se você já tem o nome, já é um começo, né? Você pode encontrar o LinkedIn, por exemplo, enfim. E aí tem algumas ferramentas que você pode usar que vão te ajudar a achar esse e-mail. Uma delas é o hunter.io, que é o hunter.io. Hunter.io. E aí vocês, nesse site vocês conseguem jogar qual que é o nome do domínio e ele traz para você uma listagem de todos os e-mails que estão registrados sob esse domínio. Então, muito provavelmente você já vai achar o editor-chefe lá dentro, principalmente se você já tem o nome dessa pessoa. Uma outra ferramenta muito utilizada é o snov.io. É o snv.io, snov.io. E aí você pode usar também para a mesma finalidade, para encontrar e-mails dentro de um domínio, enfim. E tem N ferramentas, tá, pessoal, na internet que fazem esse tipo de trabalho. O mais difícil, eu diria, que é você descobrir o nome. Depois que você descobre o nome da pessoa, cara, fica muito mais fácil. Muito provavelmente essa pessoa tem um LinkedIn. E aí, com base no LinkedIn, você usa ali o Hunter ou o Snov e você já consegue descobrir o e-mail daquela pessoa, tá? Então, assim, tem N hacks, inclusive na entrevista que eu fiz com o Rodrigo Oliveira, que é CMO da StayApp, a gente falou um pouquinho sobre esses hacks de como descobrir e-mail das pessoas na internet. Mas, basicamente, o seu objetivo ao descobrir os e-mails é entrar em contato com essas pessoas e falar: olha, eu tenho um produto XYZ aqui e tal, que é, como eu falei, um item de cozinha que te ajuda no processo de cozinhar, enfim. E eu queria apresentar esse item para você, né? Lógico que, assim, aqui eu acho que entra um pouquinho de conhecimento de copy, né? Porque você não vai simplesmente mandar um e-mail para esse editor-chefe falando assim: ó, eu tenho um produto que é assim, assim, assado, você quer conhecer? Tipo, você não vai falar isso, né? Você tem que elaborar uma copyzinha ali e tal. E aí existem também hacks para isso, né? Existem alguns hacks interessantes que vocês podem usar, mas a minha dica na realidade aqui não é tanto de passar um hack para você fazer escrever esse e-mail, e sim pensar na copy, pensar no processo de copywriting, como se você estivesse escrevendo uma carta de vendas. Lógico que você não precisa escrever uma coisa mega extensa, mas pense numa carta de vendas, pense no modelo de carta de vendas, entendeu? Isso já vai te dar um direcionamento muito, muito grande, muito bacana, tá? Então, assim, entrando em contato com essas pessoas e fazendo com que elas saibam que você existe, que seu produto existe, se elas gostarem, assim, lógico, depois de mandar esses e-mails, você vai desenvolver essa conversa com essa pessoa. Se elas gostarem disso, cara, você vai desenrolando aquela conversa e, eventualmente, elas podem querer fazer uma matéria sobre você, sobre o seu produto, enfim. E isso é link building, entendeu? E isso é uma forma também dos leitores daquele site descobrirem que você existe. Então, também é uma maneira de tráfego. E por isso que é interessante você analisar a quantidade de tráfego daquele site. Porque isso pode representar conversões para você no futuro, certo? Então, como eu falei, esse é um hackzinho, assim, básico. Eu quis passar realmente uma coisa rápida para vocês e que seja aplicável hoje. Que vocês podem simplesmente entrar ali no, no, é, no, nesses canais de tração, né? Que foi uma coisa que a gente vem falando dos últimos episódios, especificamente a parte de blog, né? O canal de tração blog, e já começar a explorar esse canal de tração, entendeu? E em paralelo já fazer um link building para você, que é super interessante para o seu SEO aí, para o seu ranqueamento no Google. Beleza, pessoal? Então, o objetivo de hoje foi realmente passar um hackzinho rápido para vocês aí e que seja aplicável e que dê também um pouquinho de entendimento com relação a um dos canais de tração que a gente falou anteriormente e também falar um pouquinho sobre link building. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Por favor, me sigam no Instagram, @elitrunks, Elitrunks, se vocês tiverem gostado desse episódio e dos episódios anteriores. E também deixo aberto aí meu Instagram para sugestões, comentários, críticas e tudo mais. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.